Esse é o Futebol Explica ao Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam.
Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio de Futebol Explica o Mundo. Eu sou o Luizinho Moreira e estou ao lado do Renato Rogenski, aqui meu brother, como de costume. Fala aí, Renatão, tudo certo?
Fala, Luizinho, tudo ótimo, meu caro, tudo bem você?
Tudo na paz, tudo na paz. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre estádios e a origem dos nomes. Principalmente olhando para os personagens, alguns deles muito ricos para a história do futebol brasileiro. No geral, o nome de um estádio geralmente homenageia alguém que teve uma importância muito grande para a construção do próprio estádio ou na história de um clube. Porém, alguns ultrapassam bastante essa barreira e mostram uma trajetória de legados muito expressivos para a história do futebol e do esporte no Brasil, não é não, Renatão?
É isso, é isso. E a gente vai começar aqui com uma das figuras que representa muito bem, essa é a nossa primeira história aqui, que é a história do jornalista e escritor Mário Filho, que dá nome ao estádio mais famoso do Brasil e talvez do mundo, né? O estádio jornalista Mário Filho, que é popularmente conhecido como Maracanã, para quem não sabe, foi inaugurado em 1950 e o nome foi uma homenagem ao jornalista que apoiou publicamente o projeto e também seu tamanho gigantesco, né? Além disso, o Mário Filho foi um cara que transformou a forma como o brasileiro encarava o futebol.
É, só antes de você avançar um pouco mais na história do Mário Filho, eu queria fazer aqui um parênteses para destacar dois fatos, cara, muito interessantes. Isso porque vale demais lembrar que, primeiro, ele era irmão do Nelson Rodrigues, né? Um talentosíssimo comunicador que o Brasil já teve. Tranquilamente, uma das mentes mais brilhantes e revolucionárias que passaram aí pela crônica esportiva e também pela dramaturgia brasileira, né? E outro é que esse negócio de promover grandes eventos era muito a praia do Mário Filho. Vocês sabiam, por exemplo, que foi o Mário quem organizou o primeiro desfile das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro? Louco, né?
Me leva que eu vou, sonho meu, atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Me leva que eu vou, sonho meu, atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu.
Pois é, Luizinho, e era partindo dessa premissa de promover coisas grandiosas, né? Que ele contribuiu significativamente para a popularização do futebol aqui no Brasil, principalmente ali a partir da década de 40, e fez dos jogos e dos campeonatos grandes eventos. O apelido de um dos clássicos mais famosos do país, por exemplo, foi o Fla-Flu, né? Que é uma invenção dele. O Nelson Rodrigues, como você já citou aí, que foi o irmão dele, né? Até que tem uma frase maravilhosa que ele dizia que o Fla-Flu foi inventado 40 minutos antes do nada. Muito louco, né? E ambos habilidosos, né? O Mário Filho era esse tipo de comunicador que não se resumia ali a narrar um fato, noticiar o esporte. Então ele assumiu um papel mesmo de transformar o esporte em algo realmente popular e grandioso. Defender o estádio do porte do Maracanã é apenas mais um indicador disso, sem dúvida. A ideia inicial das autoridades era um estádio assim bem menor, mas o Mário, com toda a influência que ele já tinha na época da construção, foi firme para que esse estádio fosse realmente algo grandioso. E é bom destacar também, Luizinho, que essa influência do Mário Filho se dava pelo poder da mídia, através principalmente do Jornal dos Esportes, do qual ele foi um dos proprietários. E tudo que ele construiu através do esporte ajudou não só o esporte em si, mas, claro, consolidou muito a posição de protagonismo da grande audiência das suas publicações, todas elas, incluindo aí o Jornal dos Esportes.
Exatamente, cara. E tem uma outra parada sobre o Mário Filho que é muito louca. E se liga, porque isso aqui é muito Futebol Explica o Mundo. É muito na pegada que a gente traz pra cá. Olha só, em 1947, ele publicou o livro O Negro no Futebol Brasileiro. Foi um livro inspirado em uma publicação do sociólogo Gilberto Freire, que 14 anos antes tinha publicado o livro Casa Grande e Senzala. Nesse livro, o Freire falava sobre a participação do negro, do índio e do colonizador português na formação da sociedade brasileira. Era uma obra que tinha uma mensagem antirracista e que foi até usada pelo presidente Getúlio Vargas à época porque ajudava a construir uma imagem de democracia racial no país.
Exatamente. Aí o Mário Filho trouxe isso para o futebol com seu livro. Nesse livro, ele traçava a trajetória do futebol brasileiro de algo que saiu ali das classes médias e altas para se transformar em um esporte popular. No meio disso, Luizinho, ele destacava a presença dos negros nesses contextos, que primeiro apreciavam ali o esporte dos brancos e que depois passaram a praticar nos clubes de subúrbio, até que, por último, se tornaram uma realidade inevitável, a que os clubes brancos tiveram de se curvar. Jogadores como Friedenreich, Manteiga, Jaguaré, Fausto, Domingos e Leônidas apareciam como verdadeiros heróis, verdadeiros libertadores de todo um povo.
Fogo nos racista, sensacional.
É muito bom trazer esse tipo de história aqui, porque o Mário Filho é um personagem tão falado, né? Tão explorado, mas tem muita contribuição dele por aí que muita gente não sabe. Aí, Luizinho, sabe o que eu lembrei também? Pra quem não sabe, eu e o Luizinho estudamos juntos, né? Na faculdade de jornalismo. E o Zeca Marques passou esse livro pra gente ler. O Zeca Marques, não é? Nosso professor de sociologia, antropologia, né?
Sociologia, isso.
Legal,
isso.
Muito bom. Ele passava isso aí. E outra recomendação, já que a gente tá falando de leitura, é o Anjo Pornográfico, que é a biografia ali do Rui Castro, que conta a história do...
É do Fernando Moraes.
Que conta a história... É a biografia do Nelson Rodrigues.
Dá pra pegar aqui, eu acho que eu tenho.
Eu achei interessante agora. Olha, pessoal, o produtor aqui falando que o Renato, ele olhou pro lado pra ver na platina. Tá aí do lado, Renato?
Tá. É o Anjo Pornográfico, que conta a vida do Nelson Rodrigues. É uma biografia escrita pelo Rui Castro.
Oh, e o interessante desse livro do Nelson, nessa biografia, tem várias passagens sobre o Mário Filho. Eu, inclusive, virei um fã do Mário Filho lendo a obra do Nelson Rodrigues, cara, porque tem passagens maravilhosas que mostram muito o que era o Mário Filho, né? Não só, óbvio, o que era o Nelson Rodrigues, tudo que ele construiu para a comunicação no país, mas tem várias passagens sobre o Mário Filho, até porque os dois tinham uma proximidade absurda, muito além de serem irmãos, né? Eles trabalharam juntos, produziram muita coisa juntos, né? Pegando esse gancho do que a gente falou aí, desse livro que o Mário Filho publicou, né, com essa mensagem antirracista, é legal a gente trazer uma outra história que tem uma ligação total com o racismo e ao período de escravidão, que envolve um estádio, né? O estádio do Frasqueirão, que pertence ao ABC de Natal, ele homenageia no nome oficial dele uma mulher, que é a Maria Lamas Faracha, mas esse apelido Frasqueirão, ele tem uma origem, cara, nada legal. Antes de tudo, o apelido, só pra você se ligar, vem da palavra frasqueira, que era o nome dado ao local onde eram transportados os escravos nos navios negreiros. Olha só.
Pois é, Luizinho. O ABC é um time que tem relação direta com a periferia de Natal e sempre foi ligado com as classes mais pobres. Desde o início de uma rivalidade com a América de Natal, alguns torcedores do América pegavam essa origem mais pobre dos rivais para fazer chacota, assim, né? Uma série de piadas escrotas, na verdade, ficar criando esse tipo de apelido. E entre uma dessas paradas estava o termo frasqueira, né? Aí, como a gente já viu acontecer em alguns outros clubes, tipo os palmeirenses com o porco ou Flamengo com o urubu, a torcida do ABC resolveu adotar a palavra e passou a chamar o seu estádio de frasqueirão, né? Apesar de ser uma coisa muito pejorativa, né? O fato de ter abraçado aquilo ali talvez tenha causado uma certa resignação ali, quebrado a perna dos racistas, né?
Exatamente, sem dúvida, cara. Aí voltando então para outro personagem aqui, que é um outro homem da comunicação que foi homenageado, né? E com o nome de estádio, foi o Paulo Machado de Carvalho, que empresta o seu nome ao Pacaembu, que anda aí passando por um processo de reforma, né? Um grande processo de reforma depois da concessão do estádio, parece que vai ser reaberto aí no ano que vem, né? Em 2023. O Paulo, nascido em 1901 e formado em Direito, ele ficou conhecido a partir dos anos 30, após fundar a Rádio Record, e ao longo de diversos anos aumentou a sua influência no meio da comunicação. O Paulo, só para você ter uma ideia, ele teve uma época que dirigia as principais emissoras de rádio de São Paulo ao mesmo tempo. Isso incluía a Rede Record, né, a Rádio Record, a Rádio Excélsior, a Rádio São Paulo e a Rádio Pan-Americana, que hoje a gente conhece como Jovem Pan. E aí, com o passar do tempo, a influência dele foi ganhando outros campos. Ele já tinha uma ligação grande com São Paulo, né? Chegou a ser presidente do clube nos anos de 46 e 47 e foi escolhido pela CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, para ser o chefe da delegação brasileira nas Copas do Mundo de 58 e 62, justamente nos dois primeiros títulos mundiais do Brasil. Não à toa, ele ficou conhecido aí como o Marechal da Vitória, né? E tem uma passagem muito da hora do Paulo Machado de Carvalho, na Copa de 58, que a gente até contou no episódio 4 aqui do Futebol Explica o Mundo, e eu acho que vale a pena a gente relembrar aqui, não vale não, Renato?
Isso, vale, com certeza. A história é o seguinte, ó, antes do jogo da final, que seria contra a Suécia, donos da casa, né, naquele tempo, a FIFA definiu que a Suécia jogaria de amarelo, e aí o Brasil precisaria jogar de branco, que seria, na verdade, a segunda opção, o segundo uniforme. Mas aí no vestiário isso caiu mal demais, porque tinha toda a questão supersticiosa envolvendo a derrota na final de 50, né? Pra quem não sabe, o Brasil tinha perdido aquele jogo no Maracanã pro Uruguai, justamente jogando de branco. E aí o que dizem é que o Paulo Machado de Carvalho saiu pelas ruas de Estocolmo, comprou um jogo de camisas azuis e mandou colocar ali os distintivos retirados das camisas amarelas. Ele chegou pros jogadores e apresentou a camisa azul, dizendo que aquilo era um sinal dos céus e que o Brasil ia jogar de azul a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. E funcionou, né, Luizinho? Aquilo melhorou demais o clima no vestiário e o resultado a gente já sabe, Brasil 5, Suécia 2. E o caneco veio para nós pela primeira vez. Um detalhe importante, o Pacaembu foi inaugurado em 1940 e foi chamado apenas de Pacaembu até 1961, quando a Prefeitura de São Paulo homenageou o Paulo Machado de Carvalho colocando seu nome no estádio. E foi uma homenagem em vida, ele que faleceu em 1992.
Pois é, pô, ficou bastante tempo homenageado em vida, né, com o nome dele, em um dos estádios mais emblemáticos do futebol brasileiro, né?
Taça do Mundo é nossa!
Falar um pouco de justamente dessa questão de motivação, né, da homenagem. De maneira geral, a figura homenageada, como a gente citou na abertura, sempre tem alguma participação fundamental no projeto de construção ou teve uma trajetória de sucesso no clube, né? Principalmente nas primeiras décadas do século passado. Mas vamos aqui citar alguns exemplos. O Cícero Pompeu de Toledo, que dá nome ao Morumbi, o estádio do Morumbi de São Paulo, foi um importante dirigente do Clube Paulista. Ele foi presidente entre 1947 e 1957. O Cícero presidiu o clube quando o terreno do estádio foi doado pela construtora do Ademar Pereira de Barros, que era o governador de São Paulo à época. O Cícero foi responsável por todo o projeto, porém, ele morreu em 1958, 2 anos antes da inauguração do estádio.
Caramba, ele não viu o estádio de pé, né?
Não.
O monumento de cimento armado, como diria Fiore Gigliotti.
É, o idealizador do projeto. Ainda vão ter os outros exemplos aí de gente que idealizou o projeto, acompanhou e não viu nascer de fato.
Exatamente. Ainda em São Paulo, a Vila Belmiro homenageia Urbano Caldeira, que é um dos personagens mais importantes da história do Santos, nas etapas iniciais ali, principalmente, que transformaram o time em um clube profissional. Durante um período de 20 anos ali, que começou em 1913, ele foi jogador, técnico e atuou na diretoria do clube, chegando para até a vice-presidência. Ele que foi o responsável pela escolha do terreno onde a Vila Belmiro foi construída e dizem que ele cuidava como se fosse a casa dele. Ele chegava até a plantar e podar árvores, a parar a grama, tudo por conta própria. E olha que fita, Luizinho. Urbano morreu em 1933, um dia após a estreia do Santos como clube profissional, você acredita?
Pois é, cara, pois é. É triste, né? É triste, cara. E o Beira-Rio, estádio lá do Internacional, na real ele se chama José Pinheiro Borda, que é um cara que nasceu em Portugal. Mas foi aqui que ele virou presidente do Conselho Deliberativo do clube e chefiou a comissão de obras do Beira-Rio. O grande sonho dele era ver o estádio pronto, mas assim como aconteceu com Cícero Pompeu de Toledo, ele morreu em 1965, 4 anos antes da inauguração do Beira-Rio. O Pinheiro Borda também dá nome a uma avenida lá em Porto Alegre. Cara, e por aí vai, Renato. São vários exemplos de estádios que homenageiam essas figuras emblemáticas aí para os times. Tem a Arena da Baixada, o Couto Pereira, os Aflitos, Ilha do Retiro, entre vários e vários, vários exemplos. E essa, é bom a gente falar, essa não é uma cultura apenas aqui brasileira, né? Fora do país rola muito isso também.
Yeah.
O estádio do Boca Juniors da Argentina, todo mundo sabe que é o apelido La Bombonera, né? Só que o nome oficial homenageia o Alberto José Armando. O Alberto, ele presidiu o Boca Juniors por duas vezes. Na primeira passagem, foi pelo biênio de 1954 e 55. Depois ele voltou em 60 e só deixaria novamente o cargo 20 anos depois. Nesse período, só para ter uma noção, o Boca foi 7 vezes campeão argentino e chegou a 3 finais da Libertadores da América. A primeira dessas finais foi a que eles perderam justamente para o Santos de Pelé em 63, e aquela foi a primeira vez que um time argentino chegou a uma final de Libertadores. As outras duas, que foram convertidas em título, foram dois títulos seguidos, em 77 e 78, sendo que em 78 eles acabaram levando o Mundial Interclubes. A homenagem ao Alberto só aconteceu em 2000, pouco mais de um ano depois da morte dele, né? O estádio, que tinha o nome Camilo Cicero desde 1940, passou a se chamar Alberto J. Armando em 2000.
É, olha que curioso, né? Os outros, apesar de darem nome ao estádio e receberem a homenagem antes de morrer, não viram o estádio ficar pronto em vida. Já o Alberto José Armando, ele foi homenageado depois que morreu, então também acabou não vendo a homenagem em vida do estádio, né? Curioso.
E ajudou a construir tudo isso também como legado do clube, né? Toda a grandiosidade do clube passa muito por ele, né?
Perfeito. E também tem o curioso caso do San Siro em Milão, né, Luizinho? Para quem não sabe, é o estádio onde o Milan, mas também o Inter de Milão, dois rivais, mandam seus jogos lá na Itália. E tem um caso muito curioso envolvendo o nome do estádio, porque em dia de jogo do Milan, o estádio é chamado de San Siro, e em dia de jogo da Inter, é chamado de Giuseppe Meazza. E isso não é mito, não, viu? Até em transmissões de jogos, a galera respeita exatamente essa ordem dos nomes.
Em transmissões oficiais, inclusive.
Transmissões oficiais, claro. É. Eu pesquisei que até não é muito incomum um torcedor da Inter dizer que vai ao San Siro, já porque, né, é o nome do bairro onde o estádio está. Mas, do outro lado, não é nada comum um torcedor do Milan, por exemplo, chamar o estádio de Giuseppe Meazza. Isso provavelmente não vai acontecer, mas a gente vai explicar um pouco isso aqui. Ó, inaugurado em 1926, o estádio foi batizado San Siro, em referência ao bairro, como a gente já disse. Inicialmente, apenas o Milan jogava lá. A Inter começou a mandar os seus jogos lá apenas 20 anos depois, só em 1947, Luizinho. E foi em 1980 que o estádio foi renomeado para Giuseppe Meazza, em homenagem ao jogador que teve grande destaque no futebol italiano. Essa história, é bom dizer, ela não se resume aos clubes. O Giuseppe, ele representou a seleção italiana entre 1930 e 1939. Ele jogou as Copas de 30, 34 e teve participação fundamental do bicampeonato da Esquadra Azzurra nas edições de 34 e 38. Realmente se tornou ali um dos ídolos do futebol italiano. Mas, quando se fala de clube, não tem como comparar a identificação que ele tem com a Inter, mesmo não tendo jogado pelo Milan, né? Juventus e também Atalanta, porque foi no Inter que ele fez história e dedicou a maior parte da sua carreira. Para você ter uma ideia, dos 492 jogos oficiais por clubes em toda a carreira dele, 409 foram pela Inter. E ele anotou 248 gols nesse período. Pelo Milan, foram apenas 42 jogos e 11 gols, um currículo aí bem mais enxuto com relação à Inter. Dá para entender um pouco porque a torcida do Milan não abraçou o nome oficial do estádio, né, Luizinho?
Ah, é só a gente fazer um exercício, vai, usando os nossos dois times. Vamos supor que o Santos e Corinthians dividissem o mesmo estádio e aí, de repente, transformam o estádio no nome Marcelinho Carioca. Marcelinho fez o que fez pelo Corinthians e passou pelo Santos. É mais ou menos a mesma coisa. A torcida do Santos não chamaria o estádio de Marcelinho Carioca, né?
Excelente exemplo.
Aí vamos lá, um outro exemplo da Europa é do Santiago Bernabéu, né, que é mais um desses personagens que acabaram sendo homenageados com o nome de um estádio. Aqui a gente está falando do estádio do Real Madrid, né? Acho que todo mundo vai associar. O Santiago é atacante de qualidade, ele fez a sua estreia pelo time adulto do Real Madrid na temporada de 1913 e 1914 e jogou pela agremiação até 1927. Era um goleador e se notabilizou já desde cedo por ser um carrasco do Barcelona, que já tinha uma relação de rivalidade com o Real Madrid lá naquela época. Depois de se aposentar, ele virou auxiliar técnico e, assim como algumas histórias que a gente trouxe aqui, ele foi evoluindo na carreira dentro do clube. Assumiu a diretoria de futebol do time nos primeiros anos ali de La Liga, né, o que a gente conhece hoje do Campeonato Espanhol, e ali ele já começava a sua trajetória de sucesso e de títulos, mesmo após um hiato de muita crise e desafios no período da Segunda Guerra Mundial e todo o impacto, né, que os conflitos trouxeram para o clube. Dizem que ele foi fundamental na sobrevivência do clube nessa época e também responsável por todo o planejamento que transformou o Real nessa potência que a gente conhece hoje. Um dos pontos desse planejamento era justamente ter um estádio que inicialmente, né, um novo estádio, um estádio com essa grandeza, que inicialmente era chamado de Chamartín. Aí, depois de um bicampeonato da La Liga em 55, que o nome mudou, de fato, para Santiago Bernabéu, e passou a homenagear ali o cara, que teve toda essa importância, né? Só que ele ainda comandava o clube nessa época da homenagem, né? E ele seguiu no comando por muito tempo, ele presidiu a instituição até 2 de junho de 78, que foi quando ele faleceu, ou seja, mais uma história aí de homenagem em vida, né? Se a gente for ver, são 23 anos de nome do estádio Santiago Bernabéu, enquanto ele ainda presidia o clube. E aí, para fazer um punhado geral dessa trajetória toda dele, durante esses 30 anos, esses mais de 30 anos como presidente, ele levou o Real Madrid a 16 títulos do Campeonato Espanhol, 6 da Copa do Rei, 5 da Champions e um Mundial de Clubes.
Ô Luizinho, para não perder a piada, se tivesse uma filial do Real Madrid no Brasil, o nome do estádio poderia ser Santiago Bernabé, né? Seria legal, não?
Olha ele aí!
Eu gostei. Mas agora a gente começa a entrar numa nova era de nomes de estádios, que é o Name Rights. Para quem não sabe, é os direitos de nome, né? Que alguém pode comprar, uma empresa principalmente, que já é uma realidade fora do país há muitos anos, mas agora parece ter chegado realmente para ficar no Brasil, né? Aqui o nome deixa de ser uma homenagem para ser realmente um produto, como a gente já disse. Aí hoje a gente tem, por exemplo, a Neoquímica Arena do Corinthians, a Itaipava Arena, Fonte Nova, na Bahia, a Itaipava Arena, Pernambuco, a MRV Arena, que vai ser o novo estádio do Atlético Mineiro, e o Allianz Parque do Palmeiras, que vale um registro especial.
Ah, vale demais, cara. Isso porque o pessoal deve lembrar que antes da reforma, que trouxe a Arena e o Naming Rights, o Allianz era conhecido como Parque Antártica, né? Será que quem está nos ouvindo agora sabe ou já se perguntou o porquê desse nome? Pois bem, vamos lá. Tudo começou em 1902, quando a Companhia Antártica Paulista, a tradicional marca de cerveja Antártica, decidiu abrir o espaço que ela tinha, onde funcionava a cervejaria, para o público. Era um terreno gigante, cara, 300 mil metros quadrados, repleto de área verde, entretenimento. E ali surgiu o Parque Antártica Paulista, que foi palco de diversos eventos, incluindo a primeira partida oficial de futebol do Brasil. Aí, o namoro com o Palmeiras, que ainda era Palestra Itália, né, começou em 1917, quando o clube passou a alugar o campo, e na época ele dividia essa locação com a América FC, que é um clube que nem existe mais. 3 anos depois, em 1920, a equipe comprou o espaço por 500 contos de réis. Dizem que era um valor considerável, né? Tanto que essa investida ficou conhecida na época como a loucura do século, e foi aí que nasceu essa grande casa alviverde, que a gente conhecia tanto por Palestra Itália, como também por Parque Antártica, né?
Ou seja, essa história é meio maluca, né? Porque talvez de um jeito meio amador e espontâneo, ali provavelmente foi o primeiro exemplo no futebol de Name Rights, e que perdurou por quase um século, né? De 1917 até 2014, o estádio ainda era lembrado e chamado por muitos como Parque Antártica.
É, e até hoje, né, quando vão lembrar dessa época antiga, né, antes da Arena, ainda falam, remetem muito, chama muito, é muito mais comum ser chamado de Parque Antártica, né?
É verdade, tem razão. Tem muita gente que ainda chama de Parque Antártica.
Música.
Pois é, pessoal, trouxemos aqui várias histórias, vários personagens e temos muitos outros aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo.
É, cara, a gente espera que você tenha gostado dessa seleção que nós fizemos aqui para contar de histórias para vocês. Muito obrigado para quem acompanhou esse papo com a gente até aqui. E se você curtiu, dá uma moral pro Futebol Explica o Mundo, compartilha com seus amigos e amigas, comenta e não esquece de se inscrever no seu agregador preferido de podcasts para sempre receber notificação quando tiver novidades. E a gente tá no Instagram também, não esquece. @futebolexplicomundo, tudo junto. Segue a gente lá, beleza? Valeu, até o próximo episódio. Um abraço e tchau.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.